Então a gente, como havia do próprio presidente, um pedido para quem tivesse qualquer suspeita não participasse da sessão, assim a gente o fez, comunicamos o presidente que estávamos em casa e aguardamos uns dias a mais. Nesse meio período também a gente teve um probleminha de infecção urinária, cálculo renal, já não é a primeira vez que acontece comigo. Consultamos, fizemos alguns exames, estava tudo bem, mas como não passou os sintomas que a gente tinha, principalmente indisposição, falta de apetite, praticamente não se alimentando, o doutor recomendou que a gente fosse até o hospital, fizesse mais exames, assim o fizemos, e foi constatado que estávamos com um cálculo renal que tinha se deslocado e aí nós ficamos baixados 4 ou 5 dias no hospital fazendo medicamentos, mas não tínhamos sintomas de gripe, somente o de cálculo renal. Após isso fizemos novos exames, repetimos. Apareceu que a pedra tinha sido expelida, o doutor me deu alta, voltamos para casa, mas não conseguimos a recuperação. É muito difícil, continuávamos sentindo a indisposição. É inexplicável aquilo que a gente sente, mas não tínhamos febre também. E como não passava novamente, fizemos mais exames e aí já na sexta-feira da última semana, depois do resultado dos exames, o doutor nos chamou lá no hospital fazer uma tomografia do tórax e aí ele conversou comigo lá fora do hospital mesmo, depois dizendo que 99,99% nós estávamos com o coronavírus. Me pediu que fizesse o exame, a gente fez via laboratório, veio a confirmação nesta segunda-feira de positivo, mas enfim, durante esse período, a gente, a partir do sábado, do domingo, de ontem, a gente teve uma melhora bem significativa, e estamos aí recuperando, a família também recuperando, família também está bem, graças a Deus, estamos bem.
Temos várias pessoas nos acompanhando também no Facebook, muitas aqui, professor e vereador, desejando uma boa recuperação. A maioria dos comentários que a gente tem aqui é exatamente essa, dizendo que Deus lhe acompanhe, que tudo dará certo, lhe desejando melhoras. E eu lhe pergunto, quando que tudo isso começou? Para a gente ter também uma cronologia, digamos assim, quando que sentiu os primeiros sintomas do Covid-19?
Olha, vamos dizer que o pior disso tudo é que a gente luta contra um inimigo que a gente não sabe onde está, não sabe onde adquiriu, não sabemos quem adquiriu primeiro, né? Então é isso que me parece que as pessoas elas precisam entender a situação. A gente também é difícil entender isso, mas enfim, praticamente já faz mais de 20 dias que a gente está nessa situação. Não sabemos como, nem de que forma, nem onde pegou o vírus e também quem foi o primeiro, provavelmente a família. Nós somos em 4 na casa, provavelmente os 4 devem ter passado, apenas eu fiz o teste, mas acredito que os 4 provavelmente tenham passado pela mesma situação, né? E aquilo que a gente pede à população, principalmente aquela população que ela pode ficar em casa, aquela que tem condições de se manter em casa, que ela faça isso. Até para que a gente possa dar segurança a todas aquelas pessoas que a gente sabe que necessitam, que estão trabalhando, o pessoal da saúde, do transporte, da alimentação, enfim, uma série de funções que tem que tocar o Marau à frente, que tem que tocar o Brasil à frente. A gente tem que ajudar a proteger essas pessoas. Então, as pessoas que podem se manter em casa, que se mantêm, a gente pede muito isso aos nossos alunos: ajudem a cuidar das pessoas, façam aquilo que é necessário, a parte da higienização, que deve ser fundamental. Então, é aquilo que a gente coloca, a contribuição que a gente pode dar, né? É pedir que as pessoas se cuidem e protejam as demais pessoas. Não podemos fazer muito além do que isso e ter a esperança que as coisas vão passar, que vão melhorar, assim como está acontecendo com a minha família. Já deve ter acontecido com a família de muitas pessoas, provavelmente acontecerá com outros e outros mais, mas nós temos que ter a fé, a esperança tem que estar sempre junto com a gente e a gente vai vencer.
Professor, sabemos da sua família humilde, simples, mas de uma espiritualidade muito, muito grande. No que isso tem lhe ajudado aí nos últimos dias aí?
Desculpa, Zé, eu não entendi bem a tua pergunta.
Sabemos que o senhor vem de uma família muito simples, muito humilde, mas de uma grande espiritualidade. No que isso lhe ajudou nos últimos dias e nas últimas horas também?
Muito, Zé. Acredito que aquilo que eu comentei antes, eu tenho desde de berço, lembro da minha mãe falecida, que aprendi com ela desde os 2, 3 anos de idade, a rezar ao me deitar, ao me levantar. Tentei transmitir isso, acredito que transmiti isso para minhas filhas também, e certamente essa fé, essa força, eu acredito que ela é muito importante para nós. Também dizer assim, ó, a importância que tem as pessoas, aos poucos que elas iam sabendo do problema da gente, a quantidade de pessoas mandando mensagem, solidárias com a gente, eu acho que isso é fundamental. O calor humano é fundamental. Aqui eu faço também um agradecimento público, em primeiro lugar, aos dois médicos que me atenderam desde o início, o Dr. Carlos Seibel, depois me passando para o Dr. Henrique Pessaro. Além da parte profissional, a gente foi muito importante o valor humano que eles deram para a minha situação. Acredito que isso que eles fizeram comigo, eles devem fazer com todas as pessoas. Então, eu acho que foi fundamental, né? O doutor Henrique, toda hora, falando comigo pelo WhatsApp, preocupado, vendo como é que estava, acompanhando a situação. A própria equipe, onde tive baixado, mesmo não sabendo que tinha o coronavírus sendo atendido pela parte de infecção urinária, a equipe do HCR também foi muito atenta comigo, muito educada. Laboratório, às vezes que eu precisei, laboratório exato. Então, assim, ó, eu acredito que além da fé, da família junto, das pessoas junto com a gente, o nosso atendimento dos profissionais do HCR, dos doutores que me atenderam, né, do laboratório que também esteve sempre querendo ajudar, querendo fazer tudo da melhor forma, eu acho que isso é fundamental. para que possamos agora estar num processo bem melhor de recuperação.
Que bom. Professor, nós vamos aqui registrando que são centenas de mensagens que estás recebendo através do Facebook aqui da tua Rádio Alvorada, todos desejando melhoras. E algumas pessoas estão também fazendo algumas perguntas. Por exemplo, eu tenho aqui a Marilene Monhon, que pergunta como que começam os sintomas, porque ela fica muito apreensiva também em relação a esse assunto e pergunta como que começam os sintomas. Já falaste um pouquinho para a gente a respeito disso, né, de que começou os primeiros sintomas, na verdade, quem apresentou foi sua esposa, e a gente até pergunta como que ela está nesse momento.
Está bem, sente ainda um pouco de dor de cabeça, uma das filhas também sente um pouco de dor de cabeça, mas graças a Deus estamos bem. Eu falando mais pessoalmente de mim, meus primeiros sintomas, porque eu praticamente todos os anos me dá a gripe enorme, gripe comum que dá início de inverno, né? Os sintomas da gripe, por exemplo, foram mais simples do que uma gripe comum, né? Após isso, sim, daí foi vindo aquela a indisposição, passei vários dias praticamente me alimentando por obrigação, não por vontade, porque eu sabia que para mim me recuperar o mínimo possível, eu tinha que me alimentar. Então, me alimentando assim, cada uma hora, duas horas, tomando uma xícara de chá, um pouco de leite, uma sopinha, uma bolacha, porque não tem como se a gente não se alimentar. E graças a Deus, aos poucos, a gente foi se recuperando. Mas a sensação que a gente tem de desânimo, muitas vezes, é muito grande, é enorme, talvez eu nunca tenha passado uma situação tão difícil, né, tão difícil quanto a falta de vontade de tudo, né, a gente não poder parar deitado, não poder parar sentado, não, enfim, né, mas graças a Deus estamos aí, estamos nos recuperando.
Professor, o senhor falava de que nas últimas horas, ou desde sábado, o senhor teve uma boa melhora. Essa melhora se deve à questão de algum medicamento ou não?
Olha, acredito que um pouco de tudo também, né? A gente está tomando medicamento praticamente quase, né? Estamos no final já daquilo que o médico nos receitou, né? Eu acredito que um pouco de tudo, talvez a parte também tenha me ajudado, a parte de eu ter feito vários antibióticos também, pelo motivo do cálculo renal que tinha, eu acho que isso também provavelmente deve ter nos ajudado, né? Enfim, o medicamento é fundamental e volto a dizer, não podemos de maneira alguma perder a esperança, né? Isso é fundamental. Precisamos, é claro, que o cuidado máximo, a proteção máxima que a gente possa dar às demais pessoas, né? E é um conjunto de fatores que eu acho que faz com que a gente saia vitorioso, e assim como a gente sabe que a grande maioria das famílias que passarem por isso vão sair. Mas precisamos ter muita esperança, muita força de vontade.
Com toda certeza. Nós temos aqui no boletim epidemiológico do município de Marau, o mais recente, que foi divulgado ontem à noite pelo COI, que é o Comitê de Operações Emergenciais Covid-19, o número de 156 famílias com pessoas sintomáticas respiratórias que estão em isolamento domiciliar. A sua família também está em isolamento domiciliar. São quantas pessoas aí na residência e como que elas estão também, professor?
Nós moramos numa casa de dois pisos, no piso de cima onde moro eu e a minha família, a esposa e minhas duas filhas. Eu tenho um irmão que mora comigo também na parte de baixo, mas a gente praticamente está isolada dele há vários dias. A gente nos cumprimentamos apenas pelo abano, praticamente. Também nos fundos da minha casa eu tenho a irmã e um cunhado que moram em outra casa. Da mesma forma, o nosso cumprimento é por abano, por telefone. É a maneira que a gente tem de proteger eles. A família não está saindo mais à rua. Quando a gente precisa alguma coisa, a gente está ou pedindo por alguém ou mandando que vem através, quando é medicamento das farmácias ou alimentação, a gente cuidando das outras pessoas, que eu acho que neste momento é o fundamental, que a gente possa cuidar dos demais. Nós temos que olhar as pessoas que estão em atividades pela gente.
Claro, mas aí na residência, mais alguém apresentou algum sintoma, professor, e chegou a realizar o teste ou somente o senhor?
Não, sim, vamos supor assim, ó, apresentaram todos os sistemas, uma das minhas filhas também consultou, mas não, só ficou no isolamento, tomou alguma medicação, mas os sintomas praticamente todos passaram, né? A única pessoa que fez o teste mesmo fui eu, até porque o teste não é disponibilizado, não é gratuito, né? A gente fez a pedido dos médicos, que pelo menos eu fizesse, a pedido do Dr. Henrique e do Dr. Carlos Seibel, a gente fez o teste. Então, a única pessoa que coletou o material da família que fez o teste, que fui eu, que daí o resultado o doutor me deu ontem logo na primeira hora da manhã de confirmação do positivo. Então, acredito, mais dizer assim, ó, que toda a minha família, a esposa e as filhas, provavelmente a gente deve ter passado pelo corona.
Professor, nós estamos a milhares de quilômetros da China. Quando surgiram os primeiros casos da China e aqui no Brasil, e hoje, que visão o senhor tinha antes do corona e hoje?
Olha, a gente assistia e a gente pensava, bom, isso não vai chegar até nós. Até a gente aqui numa cidade pequena, interior do nosso Brasil, aí a gente olhava, ah, isso aqui é para as pessoas que viajam, é para as pessoas que estão um poder aquisitivo mais alto, que viajam muito, que andam muito, né? A gente parecia que não iria chegar nunca, né? Mas aos poucos a gente foi vendo que realmente a situação era muito delicada, continua sendo muito delicada, né? E então ela é uma, como eu disse anteriormente, é um inimigo que nós não sabemos aonde que ele está, né? Então, por isso que nós precisamos estar unidos, em primeiro lugar, cuidando, protegendo aquelas pessoas que estão fazendo que as coisas girem, né? Porque nós sabemos que não se pode parar como um todo. Nós sabemos que tem que ter alimento, que tem que ter medicamento, que tem que ter transporte, que tem que ter uma série de fatores que não existe como a roda parar de girar. Pode girar um pouco menos, mas não pode parar, né? Então, aquilo que começou lá do outro lado do mundo, infelizmente, chegou até nós, né? E todas as medidas que forem tomadas para que contenham isso aí, e que esse vírus vá embora o quanto antes, ou que se consiga um medicamento que seja mais eficaz, uma vacina que combata também, né? Precisamos de todos os cuidados.
Professor, além de professor, também vereador, né, vereador Marciano Aguirre. O governo, até o momento, está tomando as medidas corretas? Está correto hoje a questão da quarentena?
Olha, Maculan, é muito difícil a gente, às vezes, saber o que é o correto e o que é o incorreto. Eu acredito que as medidas protetivas precisam serem tomadas. Vejo que muitas delas foram tomadas de uma maneira correta. O isolamento social, eu acredito, para quem possa, seja fundamental. Que as pessoas que podem fazer isso, talvez seja uma das únicas formas de evitar uma contaminação em massa. Nós sabemos que a população se contaminando de uma forma muito geral, o nosso sistema de saúde também não tem como abraçar tudo isso que está aí, né? Então, é necessário, as medidas muitas são necessárias. Aos poucos, algumas provavelmente têm que ir sendo revistas, mas enquanto, no meu ponto de vista, enquanto aquilo que dá para esperar um pouco mais, eu acho que temos que esperar um pouco mais. Nós temos que se isolar o máximo possível, né? O máximo possível no sentido que não prejudique que a roda continue girando, né? Essas medidas, a higienização, o lavar as mãos seguidamente, o álcool gel, isso tem, não podemos falhar nessa parte aí. De forma alguma a gente pode cometer essa falha. Também não podemos, na minha visão, pensar que as coisas só podem acontecer com os outros. Eu, quando perguntou anteriormente, quando apareciam as primeiras notícias da China, eu pensava que jamais isso iria chegar dentro da minha casa, dentro da minha família, né? Mas infelizmente chegou, e assim como chegou em muitas famílias e provavelmente chegará em outras tantas.
Professor, eu sei que antes do cantar do galo, o senhor já está com o chimarrão prontinho. O chimarrão aproxima as pessoas, chamamos o chimarrão da hospitalidade. Como tem sido para ti, Matias Solito, hein, nas madrugadas?
Olha, até agora já faz uns dias aqui que a gente perdeu um pouco até a vontade pelo chimarrão, que está começando a voltar aos poucos. Mas a gente brincou em alguns dias aqui, a minha esposa toma menos chimarrão, mas as minhas filhas tomam mais. A gente brincou um dia aqui, isso há 10, 12 dias atrás, nós tomando chimarrão com 3 cuias de chimarrão, cada um com a sua. Até parecia uma brincadeira. Mas é claro, certamente o chimarrão, esse é um hábito que a gente tem, e aos poucos a gente com certeza vai retomar sem dúvida alguma.
Com certeza. Professor Marciano Aguirre, também vereador marauense, mais uma vez nós agradecemos muito por ter aceito conversar com a gente na manhã de hoje e desejamos ao senhor, a toda a sua família, uma pronta recuperação e, como a gente sempre diz, a tua Rádio Alvorada fica sempre, sempre à disposição. Melhoras e muito obrigada. Até a próxima.
Olha, nós agradecemos. A gente sempre teve o espaço aberto da sua rádio. Sei que agora, de repente, uma pena que o assunto seja esse, eu poderia ter vários outros, mas a gente agradece as várias manifestações de apoio que a gente tem tido, dos meus colegas, professores, dos amigos, dos meus alunos, ex-alunos. Então, a gente sabe que a gente tem muita gente junto com a gente. Isso nos dá força cada vez mais para a gente seguir, né? Então a gente agradecemos muito aí e pedimos novamente para as famílias que cada uma faça a sua parte, cuidem de suas crianças, cuidem de suas pessoas com algum problema mais crônico, cuidem das pessoas idosas, e vamos cuidar todos uns dos outros e principalmente para a gente dar a segurança maior para as pessoas que têm que estar no dia a dia trabalhando, para que nós possamos continuar também tendo o nosso medicamento, nosso alimento, enfim, ter tudo aquilo que a gente necessita. Então, mais uma vez, parabéns a essas pessoas, né? Parabéns a elas e que Deus esteja com todos nós.
Um abraço.
Um abraço, Ana Lúcia.